vamos começar o programa falando de felicidade. Vocês sabem quais são as profissões mais felizes do mundo? Nem desconfiam? Pois bem, os profissionais mais felizes do mundo, de acordo com uma pesquisa realizada há alguns anos pela Universidade de Chicago, nos Estados Unidos, são os membros do clero. Em tese, faz muito sentido isso. Lidar com a espiritualidade é procurar sempre a elevação. Vejamos o top 10 das profissões. Em primeiro lugar, os clérigos. Em segundo, os bombeiros. Em terceiro, os fisioterapeutas. Em quarto, os escritores. Em quinto, os professores de educação especial. Em sexto, os professores. Em sétimo, os artistas. Em oitavo, os psicólogos. Em nono, vendedores de serviços financeiros. E em décimo, engenheiros de operação. Segundo os estudiosos da Universidade de Chicago, a maioria desses trabalhos se baseia em ajudar pessoas. É a isso que os pesquisadores acreditam a boa colocação no ranking. Para outros, como escritores e artistas, parece que a autonomia e a liberdade de expressão são as responsáveis pela felicidade. Os vendedores de serviços financeiros, por sua vez, ganham comissões generosas. E os engenheiros de operação, talvez, se divirtam com projetos mirabolantes. Eu sou o Luiz Belo e esse é o programa Profissões.
Biologia ambiental, fisioterapia, psicologia,
engenharia mecânica,
arquitetura,
militar,
inglês,
professor,
fisioterapeuta,
direito,
medicina,
psicologia,
arquitetura,
medicina veterinária,
engenharia eletrônica,
educação física,
ciências da computação.
A profissão que abordaremos hoje é a terceira desse ranking sensacional. E para conversar conosco sobre a satisfação de trabalhar numa dessas áreas, convidamos a fisioterapeuta Rosana Mota da Silva, que também é professora de educação física.
Eu estudei no Marista, Marista Maranhense a vida toda. E desde da oitava série, que hoje é o nono ano, eu decidi que eu faria fisioterapia. Só que na época não tinha fisioterapia no Maranhão, né? E eu sou a filha mais velha de 4 irmãos de 2 funcionários públicos. Então, sair daqui para estudar fisioterapia onde só tinha universidade particular era inviável para minha família, né? Não tinha como me manter com os meus irmãos todos ainda na escola. E aí a única coisa que eu fazia na vida era jogar handebol e fazer educação física. Fiz educação física, formei, fui fazer especialização em João Pessoa em treinamento esportivo. Voltei para cá, trabalho ainda com educação física, né? Trabalhei no Marista, dei aula de natação, fui coordenadora de esportes. E aí um dia abriu a faculdade de fisioterapia aqui. Eu falei, pô, vou fazer. E aí quando eu cheguei para fazer, era turno integral, manhã e tarde. Eu já trabalhava, já tinha filho, então impossível, né? Na minha realidade. Aí, quando foi no ano seguinte, eu fui atrás de novo de como que estava o curso. Eu falei, não, agora é só um período. Aí eu pedi redução da minha carga horária no Marista, de um período, fiquei trabalhando só à tarde, fazer faculdade de manhã. E aí, durante 5 anos, eu fiquei nessa. Voltei à vida de meio estudante, meio profissional e mãe, mas deu tudo certo.
Foi um pouco por causa do esporte que você praticava que esse interesse aconteceu?
Eu joguei handebol a minha vida toda e durante esse período eu tive algumas lesões, né? Um ombro luxado, um joelho que vivia inchando. E a fisioterapia na época, ela era uma profissão muito nova, né? E a gente não tinha muito acesso à internet, informação. E tinha uma clínica de fisioterapia aqui em São Luís, né? Era lá nas Cajazeiras. E era lá onde eu ia e conversava muito com o fisioterapeuta, né? E você ia gostar da maneira, né? De ver os resultados, de me sentir melhor, de poder jogar. Eu falei, pô, eu quero trabalhar com isso aqui.
Tem uma pergunta de uma aluna do ensino médio.
Meu nome é Sara, tenho 17 anos e eu queria perguntar para um fisioterapeuta qual era a sua motivação para nunca desistir de estudar fisioterapia.
Eu amo muito o que eu faço, né? Eu não tenho um cansaço, assim, eu nunca acordo de manhã e falo, pô, hoje eu tenho que trabalhar. Eu falei, não, eu vou trabalhar. Se eu tiver que ficar aqui, hoje eu vou ficar até 8 horas da noite, né? Direto, com um intervalo de almoço de uma hora, mas assim, eu fico de boa, tranquilo, eu gosto muito do que eu faço. Assim, eu nunca pensei em quando eu, porque eu praticamente abandonei 10 anos de profissão, de uma profissão onde eu já era totalmente estabilizada, né? Coordenava o setor de educação física de uma das maiores escolas do estado, que era o Marista. E eu abri mão de tudo para começar de novo com quase 30 anos de idade, eu acho.
É. Maravilha.
Eu tenho 45, já formei em 2005, né? Foi em 2000 mais ou menos, eu tinha 30 anos, por aí assim. Então, eu acho que é você gostar daquilo que você, do seu trabalho, né? O trabalho tem que ser uma coisa prazerosa. Assim, nunca pensei assim, ah, eu vou ficar rica com a fisioterapia, vou ganhar. Não, o dinheiro ele vem associado ao prazer que você dá para o seu trabalho, né? É um trabalho que tem que ter uma relação de muita confiança sua com o paciente, né? Você faz o bem para as pessoas, né? Se a pessoa chega aqui, chega com dor, chega mal, chega para baixo, de repente ela sai daqui feliz, isso te dá um retorno para ti como pessoa muito bacana, né? Tanto que a fisioterapia está entre as 10 profissionais mais felizes do mundo, né? Eu acho que você fazer bem para o outro te faz bem de certa forma.
Quais são as vantagens que a fisioterapia proporciona?
Melhora da qualidade de vida, né? É, a fisioterapia ela trabalha com as limitações funcionais, com a dor, com a incapacidade, né? A minha área é traumato-ortopedia esportiva, então assim, eu trabalho com lesões articulares, fraturas, tendinites, capsulites, essas coisas. Então, assim, o paciente, quando ele vem para cá, ele tem uma limitação, né? Que é funcional, que atrapalha ele a fazer, trabalhar, fazer as coisas de casa, às vezes dirigir, né? Então, assim, a gente intervém isso aí para que ele volte a ter a qualidade de vida anterior à lesão.
Consequentemente, resgatar a autoestima, né? Porque
também
as mínimas coisas fazem com que a pessoa...
Nossa, você viver com dor e com limitação não é fácil, não.
Como é feito o acompanhamento de cada paciente?
Esse acompanhamento, ele é a cada atendimento. Então, assim, aqui os meus pacientes, eles vêm para fisioterapia 2 ou 3 vezes na semana. Depende do nível de dor que ele apresenta no momento da avaliação. Aí a gente faz uma intervenção. Quando ele volta no atendimento seguinte, aí como é que você está? Sentiu melhor alguma coisa? Às vezes o paciente, ah, eu já consegui escovar meu dente, não senti dor. Ou levantei da cama e não senti a dor na lombar, entendeu? Essas são as respostas que eles vão dando para a gente vai direcionando o tratamento a partir desse feedback. A avaliação ela tem que ser diária. Né? Porque você faz uma intervenção, você espera uma resposta para o próximo atendimento. A gente espera sempre que seja uma resposta melhor, mas às vezes acontece que o paciente diz, pô, piorei. Aí a gente vai rever o que a gente fez para poder reprogramar o atendimento.
O paciente, na maioria das vezes, ajuda no tratamento?
Graças a Deus, eu não tenho muito esse tipo de paciente que não ajuda no tratamento, até porque assim, eu converso muito com eles, né? Assim, meu paciente, eu tento educar eles também para que eles conheçam a lesão que eles têm, para que eles se ajudem no processo. Então, eu não tenho muito problema de paciente que não ajuda. O problema maior que a gente tem é quando o paciente começa a melhorar, começa a deixar de vir se a gente dá alta, né? Isso aqui é ruim, porque às vezes a gente não termina o trabalho e vai embora porque tá melhor. Aí, aí depois dá um tempo ele volta porque tá pior de novo. Eu te avisei, tinha que esperar terminar.
Tem que dar sequência.
Tem que dar sequência até o final.
Como e quando e em que condições a fisioterapia usa a biomecânica?
A biomecânica é super importante para a gente, né? Você entender como o corpo realiza aquele movimento, quais são as articulações envolvidas, os vetores de força, é fundamental para você determinar o seu tratamento. Então, assim, por exemplo, se tem um paciente que tem uma capsulite adesiva de ombro, ele sente dor. Então, você tem que colocar ele para fazer um movimento no plano da escápula. Então, você tem que saber exatamente qual que é a musculatura que atua ali, para onde que ela vai puxar o braço, porque você não pode levar em direção ao acrômio da escápula, porque você vai provocar dor. Então, assim, a biomecânica, a anatomia palpatória, o movimento humano são conhecimentos fundamentais para o fisioterapeuta.
Rosana, faltou alguma coisa que você gostaria de colocar?
A gente vê um boom, né, de faculdades abrindo cursos de fisioterapia aí todos os dias, né? E não existe muito um critério de seleção para que esses alunos cheguem na faculdade, né? Então a gente está tendo uma explosão de profissionais no mercado e na maioria das vezes eles são profissionais que não são tão qualificados assim para estarem no mercado de trabalho. E aí gera o que está acontecendo agora, né? Que é uma desvalorização geral da profissão. É paciente que diz assim, ah, eu fiz 60 sessões de fisioterapia, eu não fiquei bom. São colegas cobrando preços abaixo do referencial do conselho. Né? Então, tudo isso prejudica a profissão. Né? Então, assim, quando você decide ser fisioterapeuta, seja verdadeiramente fisioterapeuta. Né? Estude, busque conhecimento, vá atrás. Você está lidando com a vida da pessoa, e isso não tem nada mais valioso da gente do que a nossa vida e do que o nosso corpo, porque a gente vive nele. Então, ele tem que ser bem cuidado, ele tem que ser bem tratado. Valorize. Assim, eu costumo dizer que às vezes vem aluno aqui de faculdade e fala assim, gente, não dá para pensar em dinheiro. Lógico que a gente quer ganhar, todo mundo quer ganhar bem, mas isso aí é uma consequência de tudo aquilo que você fez ao longo da sua vida, né? Do que você investiu, do que você teve de resultado. É uma profissão autônoma. Né? E as pessoas, não tem emprego. Eu falo, gente, a gente não faz uma faculdade para ser empregado de ninguém. A gente faz uma faculdade para buscar o nosso próprio trabalho. Apesar de haver algumas empresas aí, né? Mas esse não é o destino da profissão. Né? A gente tem que saber empreender, tem que saber vender um negócio, né? Assim, hoje a gente não vive sem marketing digital, a gente não vive sem estar indo em palestra em Sebrae. A gente tem que dar um passo a mais para poder manter o nosso negócio ali no meio de tão bons, né? Eu sou muito feliz mesmo. Eu consigo conciliar as duas profissões, né? Eu não abandonei totalmente a educação física, e a educação física, ela me dá um up muito grande na fisioterapia, na questão do movimento, do exercício, né? Assim, juntar as duas é uma coisa muito legal, elas se completam muito. E assim, eu sou muito feliz. Eu acho que se eu pudesse voltar, eu faria tudo de novo. Mas de repente, não. Tudinho de novo, igualzinho.
Qual seria a música que você escolheria para essa etapa da sua vida profissional e pessoal?
Eu gosto muito de samba, né? Ah, sei lá, acho que a fisioterapia me deu tantos amigos, assim, tantas coisas bacanas, né? Eu já consegui com a fisioterapia, já conheci tantos lugares por conta da fisioterapia, né? Por hoje o meu trabalho. Mas o mais legal são as amizades mesmo, assim, né? Qualquer lugar que a gente vai, se tem alguém que você conhece é pela fisioterapia. Ah, eu só acho que é aquela música do... Ai, gente, como é assim, mais ou menos assim. A amizade, nem mesmo a força do tempo irá destruir. Somos verdade. Eu gosto muito dessa música. É um samba. Eu não é amizade, né? Tony Gerais canta, todo mundo canta, não sei de quem é a música, mas é uma música que eu gosto muito.
Amigo, hoje a minha inspiração se ligou em você.
A música Amizade é de composição de Kleber Augusto.
E sempre que eu escuto, eu vejo o meu trabalho, né? Porque foi uma música que ela norteou vários momentos. Inclusive agora eu tô fazendo a recuperação da Ana Paula. Sabe quem é a Ana Paula? Que joga na seleção brasileira de handball. Ela mora na Rússia, ela rompeu o tendão de Aquiles e ela veio pra cá aqui, né? E a gente tem uma amizade assim por conta dessas lesões, né? Aí outro dia ela chegou aqui, ela falou, ah, ouve essa música que eu achei a tua cara. Aí botou a música e passou a parte toda a gente fazendo fisioterapia aqui. Então, assim, é uma música que marca, assim, marca vários momentos, assim, da minha trajetória. Eu gosto muito dela.
Por toda a nossa amizade, parecendo a verdade, sem medo de agir. Em nossa intimidade, você vai
me... Eu queria agradecer, Rosana, pela gentileza, Pelo carinho que você teve com a Rádio Universidade FM, por ter nos concedido essa entrevista. Muito obrigado. Eu sou o Luiz Belo e esse foi o programa Profissões.